Olá, minha gente, tudo bem? Como é que foi o fim de semana aí? Tudo em paz? E a chuva, deu o ar da graça? É, tá difícil, né? Mas, apesar do clima, nós estamos de volta para apresentar mais um programa, O Homem e a Terra. 10 minutos de informação para quem lida com a agropecuária. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão de extensão rural do estado do Paraná. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro. Na sonoplastia, Gustavo Stella. Produção do jornalista Amarildo Alba. Apoio técnico do Oswaldo Agemeyer e do pessoal desta emissora. E vamos começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 27 de agosto de 2018. Lua cheia. Dia do corretor de imóveis e do psicólogo. Meu abraço a esses profissionais. Hoje é dia de Santa Mônica, segundo o meu calendário. E vai até esta sexta-feira a campanha de vacinação das crianças contra o sarampo. Devem ser vacinadas todas as crianças com idade entre 1 ano e menos de 5 anos. Minha gente, o sarampo nem era mais problema no Brasil, mas o pessoal andou relaxando na vacinação e a doença voltou a fazer vítimas. Então o jeito é vacinar as crianças para evitar problemas. E vou dar uma olhada agora no WhatsApp. Eu quero mandar um abraço para a Beatriz e para o Carlos Moresco, de Campo Mourão. Para o Ademir, que ouve nosso programa há muito tempo, em Telêmaco Borba. Um abraço também para o Luiz Leal, de São João. E se você quer mandar um recado para a gente, anote o nosso número no WhatsApp, DDD 41 99141 9466. DDD 41 e o número 99141 9466. Em Floraí, o Programa Nacional de Habitação Rural já beneficiou 10 moradores das áreas rurais. E agora, outros 6 se preparam para começar a construção de suas casas. São agricultores familiares que têm a posse de suas propriedades, mas trabalham como boia fria. O Jorge Valença, da Emater, me disse que esse pessoal está morando em casas bem precárias, de chão batido, sem banheiro. Tão logo as casas fiquem prontas, eles vão ter uma habitação digna, com banheiro, esgoto, fossa sanitária e poderão se dedicar ao cultivo de suas áreas. A ideia é que eles passem a plantar hortaliças e criar galinhas. Além de produzir para o consumo próprio, esses produtores devem vender parte da produção na Feira do Produtor, que acontece toda quarta-feira na praça em frente à Prefeitura de Floraí, das 5 da tarde até as 7 da noite. O Jorge me informou também que já começou o processo para liberar recursos para construir mais 6 casas. Serão ao todo 22 habitações destinadas aos agricultores de Floraí. Parabéns! Eu já falei aqui sobre a exigência do exame negativo para o mormo, doença que atinge os equídeos, cavalos, burros. E hoje vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto com a Pauline Esperca de Souza, que é coordenadora do Programa de Vigilância e Prevenção de Doenças dos Equídeos da ADAPAR. Tudo bem, Pauline?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Pauline, o mormo já apareceu no Paraná?
As últimas ocorrências que a gente tem da doença no estado foram no ano de 2013 e 2014, mas o mormo atualmente ele é considerado uma doença endêmica em todo o país.
E atualmente o exame é exigido para que situação?
Para trânsito, né, entre estados, e aqui dentro do Paraná para eventos agropecuários.
E qual é a gravidade dessa doença?
Então, ela é uma doença que acomete os equídeos, é uma doença que não tem cura, não tem vacina, por isso que acaba, à medida, tendo o sacrifício dos animais positivos.
Quais são os sintomas de um animal que tem a doença?
Os animais, muitos não apresentam sinal clínico da doença. Eles parecem sadios e a gente acaba pegando esses animais positivos por conta da exigência do exame. Mas os sinais frequentes são febre, tosse e corrimento nasal.
E essa doença, ela também pode ser transmitida para o ser humano, é isso?
Pode, isso é uma zoonose, por isso que o controle dela é tão importante.
E como é que a pessoa pega o mormo?
Pelo manejo mesmo com o animal, que esteja acometido. Se ele estiver apresentando esses sinais clínicos, a pessoa pode acabar se contaminando,
E mesmo para o ser humano, a doença é grave?
É grave.
Certo. Então, qual a recomendação que você deixa para o produtor que tem cavalos, burros na propriedade?
Sempre estava realizando o exame de mormo, Não só quando for para eventos. Sempre que introduzir novos animais na propriedade, que esses animais já venham com um exame negativo. E animais que apresentem esses sinais clínicos que a gente falou aqui, eles sempre procuram um veterinário ou entram em contato com o ADAPAR, para que a gente faça a investigação.
O exame do mormo tem que ser feito com que frequência, Pauline?
O exame do mormo ele tem validade de 60 dias, então a cada 2 meses. Essa coleta é feita por médicos veterinários da iniciativa privada que são habilitados.
Tá certo, então. Pauline, muito obrigado aí pelas informações.
Obrigada.
Tá aí, minha gente, essas foram as informações repassadas pela Pauline Esperca de Souza, da ADAPAR, sobre o mormo, uma doença grave que tem que ser controlada. Os produtores de morango de Conselheiro Mairinque estão em plena colheita. A cultura este ano está se desenvolvendo bem e sofreu menos com ataque de doenças. 5 produtores fazem o cultivo tradicional da fruta com irrigação por gotejamento. Em média, eles têm uns 10 mil pés de morango. A produção é vendida em Londrina e o preço está compensando. Tanto assim que alguns agricultores já estão analisando a possibilidade de aumentar a área com morango. O Adalto Luiz da Emater me disse que um dos produtores que tem 15 mil pés informou que está colhendo até 400 caixas de morango por dia, dia sim, dia não. E o mercado está comprando toda a produção. O Adalto acredita que exista espaço para mais gente produzir morango. Só tem que planejar direitinho, porque a cultura exige investimento por parte do agricultor e conhecimento técnico também. Então vamos desejando que o mercado continue bom para os produtores de morango de Conselheiro Mairinque. Em Chopinzinho, o programa de manejo de solo e água em microbacia está beneficiando 86 produtores do município. Os trabalhos estão sendo feitos nas microbacias Santa Inês 1 e Santa Inês 2. O Luiz Pasquale da Emater me informou que um dos principais trabalhos é a reforma dos terraços e construção de novos terraços nas propriedades. E não é só isso, o pessoal está investindo na recuperação da fertilidade do solo. Até outubro, serão distribuídas 954 toneladas de calcário e 743 toneladas de cama de aviário nas propriedades. Como nessas microbacias tem muito produtor familiar que lida com o leite e faz silagem, os extensionistas indicaram a correção do teor de fósforo nas áreas de milho. Para isso, o programa está destinando 356 sacas de superfosfato triplo nessas localidades. Vale lembrar que esse programa é tocado pela Prefeitura de Chopinzinho, Secretaria Estadual da Agricultura e Emater. Minha gente, nosso tempo já chegou ao final. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e a promessa de que amanhã estaremos aqui de volta neste mesmo horário para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!